E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Muito boa noite, minha gente! Começou! Sim, sim! Estamos no ar com um programa que poderia chamar Fala Que Eu Te Escuto, mas tinham pegado esse nome e eu não quis comprar os direitos porque eram caríssimos, muito mais caros que os 10% do meu salário. Que história é essa, Porchat, minha gente? Todo mundo aqui tem a chance de contar a sua história. Pessoas anônimas, pessoas famosas, que a gente chama de VIP, pessoas que são famosas e anônimas ao mesmo tempo, que a gente chama de BBB. Inclusive, o caso dos BBBs devia ser estudado, porque é uma fama que vai diminuindo com o tempo, né? Parece que a fama deles é tipo um pacote do 4G que vai gastando. Aí um dia chega uma SMS, assim, né? Você usou 100% do seu pacote de fama. Para recarregar, mande um SMS com a palavra fazenda. Não importa, se a gente tem história boa, a gente quer ouvir. E eu tenho certeza que hoje vamos ter as melhores histórias, porque eu recebo três pessoas incríveis. A primeira é uma apresentadora que só se contasse a experiência de ter trigêmeos, podia reservar um mês de horário na manhã aqui da Globo, porque ela tem história para contar. Fátima Bernardi! Temos também ele. Ele que é ator. E delícia! Cadê o Paulo Vieira pra me fazer parar de dar pinta? Chay Suede tá aqui! E a minha amiga comediante, ela que já foi tanto pra Disney que quando ela for ter filho, se for menina, com certeza nasce ruiva com rabo de sereia. E se for menino também, porque ela é dessas. Dani Calabresa, vamos começar, minha gente! Vambora! Muito bom! Muito obrigado por vocês estarem aqui. Quando eu falo assim, tem que contar uma história. Encontrei com o Chay e falei, Chay, você vai no meu programa, quero que você conte a história. Que ele falou pra mim, não tem história.
Não tem história. Porque você já pensa, tem que ser uma história boa, que não envolva familiares e nem acaba com sua relação com seus amigos.
Tem isso.
Né? E que ainda tem um tempo de duração ali que faça sentido.
Mas daí, aí é curioso, como é que não tem isso? Como é que Dani Calabresa não tem história?
Não tem história, não dá pra expor as pessoas, não dá pra falar, ai, o dia que eu chupei uma pessoa, o segurança falou, sai o banheiro. Não vou me expor, galera! Eu me preservo! Não posso falar de um amigo que se cagou, porque não dá pra falar nome, não dá!
Mas tudo bem contar a história sem nome.
O nome do programa é Criando Inimizades, né?
Não é que história é essa, né? Não, e essa história tem que interessar ao Porchat, aos convidados, à plateia, a quem tá em casa, tem que ter um mínimo de virada. Quando... Ah, não, ela tem que ter um gancho. Falei, gente, mas é a história
gancho
real,
difícil,
né? Difícil um gancho.
Não,
então...
mas a sua história é ótima, o seu gancho, porque como é que... Eu fiquei pensando assim, como é que a Fátima Bernardi vai curtir o carnaval?
Sim.
E você teve a solução.
É, eu tive que encontrar uma solução, porque eu sempre gostei de carnaval. E brinquei carnaval a minha vida toda, muito mais em baile. Em escola de samba.
Sei.
Mas na rua era desde cedo não foi muito a minha praia, não. E aí depois eu trabalhei a minha vida toda cobrindo carnaval. Então, só durante o período do Jornal Nacional que não. Então eu queria muito, quando eu comecei a namorar o Túlio, ele sendo do Nordeste, a gente ia passar o pré-carnaval lá, porque podia ser a partir de dezembro, já dá para fazer pré-carnaval em Recife. Então eu falei, bom, o pessoal brinca o tempo todo, mas como é que a gente ia fazer? E tinha um baile que era o Sala da Justiça, que é um baile onde as pessoas vão de super-herói. E durante 10 anos ele brinca em Recife de super-homem. Falei, bom, se você estiver super-homem, mesmo que eu esteja fantasiada...
Claro.
Né, totalmente, as pessoas
cavernas,
vão saber que sou eu.
Capitão Caverna é
não
a Fátima.
Não tinha jeito. Aí a gente teve a ideia de mudar a fantasia dele, com um pouco de resistência, e eu pensar numa. E aí experimentei, fui numa loja de fantasia, vesti várias, aí vesti uma mulher gato. Falei... Mulher gato, tô toda de...
Todos lembramos, cara.
Todos lembramos.
Todos lembramos.
Eu tô aqui no Instagram, hoje já estamos...
Não, tava toda de preto.
Ficou ótima de mulher
aí
gato.
Aí depois botei uma peruca até a cintura.
Pra tentar disfarçar
máscara.
Tudo mesmo.
Máscara. Aprendi a botar peruca, enrolar peruca. Olha, me deu trabalho aquela caracterização, viu?
Mas não podia falar também.
Não podia falar. Mulher gato só dando pinta.
Porque uma mulher gato meteu um boa noite já...
Não. Como ele brinca, não posso mostrar as canjicas. Não posso rir, porque quando eu sorrio, as pessoas me identificam.
É.
Então, mas tudo bem. Tudo vale a pena pra poder voltar a brincar carnaval.
Sei.
E aí, ele de Batman, com máscara total. Falei, maravilha. Aí foram dois outros amigos para lá. Eu tava num hotel hospedada, nos arrumamos lá. Tinha duas lanternas verdes e tinha um casal de flash.
Ou será que isso aí já é a animação do carnaval?
Vamos descer o elevador. As pessoas no hotel olhando aquele grupo meio, né, diferente. Menino, mas eu desci. Eu pisei na calçada, na Praia de Boa Viagem. Passa um carro... Fátima! Juro. Se eu fosse... Sabe aquela coisinha que podia botar assim? Eu falei, não, eu não fiquei 5 horas me arrumando, 7 horas ensaiando como é que eu ia botar essa roupa. Aí falei, bom, ferrou. Mas eu só queria conseguir entrar. E foi muito curioso, porque na hora de entrar, eu combinado era eu não falar realmente. E o Túlio não achava no impresso, no celular, o ingresso. Porque essa é uma festa que você compra um ingresso para ir. Tinha show do Otto nesse ano, acho que do Baiana System. Tinha um bando de...
Animada, festa.
Animada. E a gente lá do lado de fora,
aí,
esperando para entrar.
Não tem ingresso, dá a carteirada aí,
Não. Eu quieta. Ele de Batman. E mostra o rapaz, não, isso aí é o que você... É o compromisso. Depois eles mandaram para você e nada. Aí o cara assim na porta, né? Amigo, fica ali do lado, tá atrapalhando a entrada? Eu e ele.
Fátima, eu já é impaciente que isso nunca aconteceu na vida dela.
Fica ali do lado. Aí a gente ali do lado e tal. Aí nada. Chegou uma hora que acho que o cara ficou com medo e falou, eu vou ajudar vocês. Aí nesse momento ele encontrou. Pronto. Passei por ele, revistada. Agora vai ser revistada pra entrar. Perfeitamente. Fui lá, revistada.
Chicote, todo mundo.
E eu tava de chicote.
E tira a arma, bate cinto, bate tudo.
O cinto de inutilidade ali, né? Um monte de coisa. Bom, mas aí conseguimos entrar. Entramos, e aí no início, assim, falei, tá funcionando, ó. Quieta, tô lá. Aí daqui a pouco começa. Fátima? Falei, não, vou olhar. Se fala Fátima, eu não vou olhar.
Nega, tem que negar.
Eu vou fingir que não é nem comigo. Aí, depois de muito desespero, eu falava assim, mulher gato. Ah, mulher gata. Aí eu, agora sim. Aí fazíamos as fotos.
Mas você podia usar, a pessoa falar Fátima, você falava, é irmã da Fátima. Funcionava.
Não, isso funcionou um ano. Só que aí a gente falou o seguinte, e agora? Como é que a gente vai pro bloco com a mesma fantasia? Aí é que a gente criou a segunda fantasia mascarada.
Já tinha espalhado a história.
Claro, eu entrei. Assim que a pessoa descobriu, já estava em todos os sites, né? Aí a gente criou uma outra, que é aquela roupa largona, que no Nordeste chama Papangu, no Rio é o Bate-Bola, no São Paulo é o Clóvis, que são aqueles grupos que vão fantasiados com aquelas roupas imensas e uma máscara. Bacana. Eu brinquei no meio do bloco, Fábio. No meio, sem ninguém saber, brincando, todo mundo brincando, muito legal. Só que eu, antes de ir ao baile, eu fiz as unhas num salão. E, de repente, eu comecei que as pessoas começaram a me olhar.
Mentira. Reconheceram pela unha?
Para, você postou um esmalte?
Não, querida, não postei nada.
Aquela cutícula da Fátima! Aquele bifão não é de qualquer uma, não!
Não, gente! Eu simplesmente estava do lado de uma pessoa que observou a cor, a mão, não sei. Aí, quando a gente sentiu que estava todo mundo começando a olhar muito, a gente começou...
Mão.
Não tem nada demais.
É uma mão ótima.
Mão normal.
É, mão
tem
que
nada
passa.
Demais. Pão que nada.
Porque às vezes é um dedo torto, a pessoa tem um dedo aqui.
Às vezes tem um que entrega que é penduradinho, mas...
Gente, eu só sei o seguinte, que a gente decidiu subir, que a gente se hospeda numa pousada quando vai para esse, em Olinda, quando é esse bloco. E aí a gente está subindo, um rapaz vem descendo e fala assim, isso, vai embora mesmo que já sabem que são vocês. Aí esse ano me fantasiei de palhaço. Fotografei na sacada da pousada, postamos.
Saí de odalisca.
E fomos de casa de papel.
Olha,
maravilhosa!
Não é mentira, não é história de pescador. Eu ouvi na minha frente um casal, eles estão aqui, estão de palhaço, e a gente atrás.
Olha! Me dê imagens,
eu não sei,
me dê
quando
imagens.
Que a gente vira.
Tá lá, ó.
Aí eu tô brincando, gente, ninguém sabe que sou eu.
Que
maravilha.
Tivemos que parar no restaurante pra colar esse capuz. Olha,
requebrandinho faceiro.
Olha que maravilha. Uma cabrocha praticamente, não é não?
Olha. Ah, e o pessoal passa aí, ninguém pede opinião, ninguém quer saber.
Ninguém.
O que você acha? Mas quem usava muito a máscara era a Shaya.
Ah, usei bastante.
Por quê?
Porque antes de trabalhar como ator, eu trabalhei com meu pai no Desafio Alienígena.
Oi?
Desafio Alienígena, foi meu primeiro trabalho.
Que era o quê?
Era o seguinte, era uma exposição, era um labirinto de terror, no qual você tentava encontrar a saída no meio de escuro e músicas e tal, e eu era um monstro de laica que saía pra dar o susto.
Você fez isso?
Fiz.
Uma pessoa bonita, bem sucedida.
Fiz.
É tão bom ouvir essas histórias,
fiz,
gente,
fiz.
Que maravilha.
E o seu pai era dono dessa casa do terror alienígena.
É, montou a Expo Alien, que não tinha susto a princípio.
A Expo Alien,
ele reproduzia as situações alienígenas famosas, assim, caso Roosevelt, Varginha, E tinha um monitor que ia falando. Só que ele percebeu que não tinha muita graça, porque a galera não acreditava.
A graça é matar do coração.
É. E aí um dia um primo meu se escondeu atrás de um dos estandes e deu um susto. Ele falou, isso aí.
De repente, senhora morreu? Morreu.
É um trem fantasma.
A senhora que foi levada. Aí a gente começou a dar susto, virou o desafio alienígena. E com isso foram nascendo modalidades. Primeiro, com emoção, né? Que era você entrava, tentava encontrar a saída e tinha o monte de Laika pra te dar o susto. Sem emoção, que era pros mais velhos, pras crianças, faziam a volta. E por último, o bope. Que aí foi o que mais fez sucesso. Opa. Que tocava a música Tropa de Elite e Osso. E os alienígenas com aquele macarrão dando porrada. E você tentando encontrar a saída.
E você e entrava porrada. Onde nisso? Você entrava batendo?
Ele porrava as crianças,
pessoas!
Mas agora, as pessoas não agrediam os alienígenas?
Muitas vezes. Eu já entrei em muitas brigas físicas. Muitas vezes mesmo. Tinha uma vez que eu ficava dentro de um armário.
Brigas físicas, não é assim? Eu já quase morri tomando porrada. Brigas físicas. Brigas chique, físicas. A pessoa porrando gente.
É, porque às vezes era só discussão, né? Mas às vezes, uma vez que eu tava dentro de um armário embaixo, que eu abria e fazia... E aí um cara levou um susto tão grande que ele começou a me pisotear. E aí eu tentava abrir o armário e fechava. Na terceira, baianei, joguei pro chão.
Baianei. Mochilou.
Mochilei. Ganchei e porrada, e solta e tal, e tira a máscara. Fica esperto, irmão. Sou alienígena, mas a gente briga.
Quantos anos você tinha nisso?
Eu trabalhei no desafio alienígena dos 11...
A seriedade, né, do currículo.
Dos 11 aos 17. Uhum, trabalhei, caraca. Sempre nas férias. Né?
E tomou muita porra, só a porrada que te dava.
Beijo,
né?
Na boca também.
Meu Deus! Ah, mas você tava de máscara?
É. Mas a pessoa sabia que era chai e ela...
Não sabia. Como aí é que tá, tinha o Chai, mas tinha o Acerola, tinha o Magno, tinha o Ícaro, que eram pessoas...
Beijava a gente?
Beijava. Porque a gente tava de... Duas coisas que acontecem, tá? Numa casa de terror que ninguém sabe.
Um lugar de lycra fechado que não tem saída. O que será? O que
duas
será?
Coisas.
Eu não imaginei
duas
penetração, coisas. Eu
uma
não pensei...
Uma porrada
isso. Na... Não, isso nunca passa na cabeça da gente.
Porrada. Por
quê? Porrada na sua cara. É. Que o nego não quer saber se é brincadeira, se é alienígena, é porrada. E a outra é beijo na boca. São extremos, assim. Muitas vezes, não
é possível, eu nunca vi isso.
Inúmeras. Mas porque você
toma um susto. Ai, que susto!
Mas acontecia, cara. Muitas vezes. E elas, as meninas, muitas vezes não faziam ideia de quem eram os monstros.
Só...
Elegiam. Era tiro látex e beijo.
Que loucura. Que gente louca, não. Que gente louca da noite que faz isso. Não dá pra acreditar. Num túnel, num desconhecido.
E aí
desconhecido.
Você... Tour pelo Brasil?
Tour pelo Brasil.
Então você assustou de cabo a rabo. Quer dizer, tem gente em casa hoje que deu um beijo no monstro, era chai.
Era
gente,
eu.
Gente, que emoção.
Lembra?
Ali você teve a certeza de que queria ser ator?
É. Porque, cara, se eu
vai
tava...
ser bem melhor que aquilo.
Exatamente. Qualquer coisa era melhor que aquilo. Porque era uma lycra muito quente. E temperaturas horríveis, às vezes, né?
É, luva de lycra. Isso no
Eu te entendo.
E era um calor terrível, com porrada, às vezes beijo sim. Mas principalmente porrada e calor. Então foi um momento gostoso de...
Porrada.
De primeiro trabalho, mas também tinha suas adversidades.
Eu lembro, eu fui pro Hopi Hari com um grupo de amigos e aí tinha uma galera, vai na casa do terror. Na casa do terror, todo mundo, ninguém quer ir na frente, que é a frente é que aparece o primeiro chai pra te matar.
A gente sacrifica alguém da turma pra ir abrindo o caminho, né? Mas, você vai no primeiro.
Mas
né?
E atrás também é ruim, porque atrás surge um pessoal catucando tua
catuca.
Bunda.
Catuca.
Catuca que eu sei. E aí a gente ali no meio do caminho, só que daí tinha uma hora que tinha uma ponte. Aí o negócio é o seguinte, você tá na ponte. E aí apareceu... apareceu uma múmia aqui. Uau, nunca apareceu uma múmia. Todo mundo correu pra um canto. Fugiu da múmia. E aqui apareceu um vampiro. Nunca apareceu um vampiro, as pessoas atropelaram a múmia. A múmia caiu no chão, ficou no chão agonizando, falou: parou! Quebrou aqui! E aí ficou um vampiro tentando conduzir. Calma, gente, calma! Só que no que o vampiro ia falar, calma, a pessoa fazia. Aaah! E pisava mais na múmia. E aí abriram uma porta de emergência pro povo sair correndo e a múmia falou, quebrou aqui.
Esse parou.
Parou. A múmia quebrou a perna. E aí eu vi o vampiro.
Bom que já tava enfaixado,
a múmia,
né?
Já tava enfaixado. E a galera brava, nervosa. A múmia, eu falei, mas ele não quebrou a perna. Pessoal, fui eu que quebrei, bem feito.
Queria assustar o outro.
E atacar a gente? Que maravilha, que negócio.
Meu pai
vamos
é...
contratar pra festa da Globo, não é se divertir? Festa de empresa, vocês vão usar, é alien que faz divertido. Drink, assustam, dão porrada em alguns. Tipo, é ou muito... vai, ou você vai ganhar um beijo ou vai tomar um soco na cara. Mas é a roleta.
Você, mas tem pai que bota o filho numa boa, mas tem filha que bota o pai na ruim.
Ah, eu não sei se eu vou contar essa história. Eu tenho várias histórias. Eu posso contar uma história do meu pai?
Pode.
Ah, eu vou contar a primeira tua, gente. Preciso contar. A primeira cena de nudez que eu fiz na minha vida foi com o Porchat.
Ah, é verdade.
Um filme que ainda não foi lançado, mas não percam. 2027 vem com tudo.
Uma
comédia romântica que vai emocionar gerações. Esse desgraçado me mandou um roteiro. A gente sonhava em trabalhar junto, porque a gente fazia stand-up, mas é individual. Você se apresenta, um ri do outro, desce. A gente não tinha contracenado. Então a gente ficava, vamos fazer um programa junto, vamos fazer um filme junto. Fizemos um filme junto. Chegou na leitura, tem uma cena, par romântico, demora, eles vão se pegar, se pegam. Mas era um parágrafo de se pegam, assim, ó. Falei, ah, que passou na leitura? Eu não imaginei, tipo, mamilos, eu não pensei. Eu não pensei, tenho que malhar antes desse filme, vou me preocupar, detox, nada disso me passou pela cabeça. A gente começou a fazer a cena e vai tudo fora de ordem, numa a gente se conhece, a outra não sei o que. Ele, agora tem a cena que a gente transa, né? Eu falei, mas como é que... Como a gente vai fazer? Ele falou, vamos escolher uma posição? Eu falei, uma posição? Mas já desmaiando, infartando por dentro. Eu falei, vai pegar uma posição? Ele falou, calabresa, vamos, vai. Por cima, por baixo? Eu falei, não, vamos sentado, então, de frente pro outro, porque eu pensei, ele vai me abraçar, que vai tampar o peito, e a coxa dele vai tampar a minha pneu e a pança, não dá pra ver. Vamos sentar.
Ou seja, ela pensou que ela que ia me penetrar, né? Essa é a coxa.
Não!
Ia
super
tapar
dá.
Tudo, realmente.
Super dá. No que entrou, amor, só um minutinho. E aí, a menina do figurino falou assim, eu vou te proteger. Eu adoro também essa palavra, eu vou proteger. Te proteger.
É muito a figurina.
Ah, é muito. Ela botou um sutiã, tomara que caia bege, e um shortinho que prende a barriga. Porchat tava em casa, rindo com a equipe. Vem, calabresa. Sentei em cima dele, a gente foi fazer a primeira, o diretor fez, tá dando pra ver o sutiã dela. A gente, tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Ele, tira pra mim, tira.
Ela fala como se eu fosse um maníaco
você
sexual.
Você é um tarado, eu quero que o GNT saiba, toda a tua família.
Ela fala como se fosse meu primeiro assédio.
Eu vim destruir a tua vida. Aí ele, tira, tira. Eu falei, como tira, menina? Eu vou te proteger. A mesma que tinha protegido, né? Vem com Lib, aqueles adesivos. Aí eu sentada no Porsche, meio de lado, ela pega, ela embrulha. Essa minha teta, igual uma empada, assim, ó. Pau! Essa, parecia um trabalho escolar, assim, amassado, o bico aqui. Eu voltei, assim, pra ele, assim, com o adesivo, assim, ó. Amigo, sentado, assim, tá bom. Ele, assim, pra mim, relaxa, relaxa, é assim. Aí o diretor, tô vendo ainda. Ela, calma, veio com uma tesoura, cortou, ficou só nas rodelas, tampou só o bico. A gente faz mais uma, ele, eu tô vendo o short. Tá vendo o short, minha linda? Essa que me protege, traz um elástico, tipo de cueca de velho, pra dividir os labinhos. Que nem um porta-níquel na frente. E fez assim, todo mundo, isso, novela, todo mundo. Tipo, as pessoas acham que falar o nome de gente. Ah, o Chayas faz, você pensa, vou fazer também.
É.
Eu sentei em cima dele com esse negócio, amor. Que qualquer movimento, a minha peteca, ela ia saber se era estúdio ou externa. Eu tinha medo de me mexer.
Ai, meu Deus.
Eu tinha medo de fazer assim. Ela falou, ah, externa, estúdio, o que que tá acontecendo? Ela sabia o que tava acontecendo. Juro por Deus, foi um desespero essa cena. E cada vez que o diretor falava corta, eu pensava, o que que ele tá vendo? Eu fiquei com medo dele falar. E ia perguntar, você tá vendo o que agora? Você tá vendo o quê? Um pênis? Eu passei 37 anos sendo mulher. O que mais esse homem tá vendo? Que ele falava corta, corta. Eu pensava, vai tirar o quê? Vai tirar o quê? Eu juro, essa cena marcou...
Te traumatizou mesmo, né?
Não, foi gostoso, eu adoro lembrar.
E a gente tem essa cena aqui pra mostrar, ó.
Ai,
não, mentira.
Essa cena... Assim, a gente assistiu o filme, a cena é assim, ó, transaram, tchau.
Mas cena. A cena que eu fiz, que foi mais triste, eu fiz uma cena de sexo na série Homens, e eu tinha que botar tapa sexo.
É horrível.
E é muito ruim, né?
É muito ruim.
Porque você imediatamente vira um bonequinho Ken, né?
É.
Bota aqui pra baixinho.
Acoplou, tchau, né?
E aí tipo... o que acoplou, fizeram um... Primeiro colaram uma chobas aqui. E foi pra tirar depois, amigo. Não é depilação, é muito pior. Porque tira junto o útero que eu não tenho. Aí colocaram uma meia calça. Mas não era, não tô aqui me exibindo, não. Não era das pernas da Cláudia Raia, não. Que...
era... Nossa, mas pera.
Bota uma meia calça.
Gente,
pra cobrir.
Tenho pra cobrir um salgado, né? Um congelado, um hot pocket, né? Pra cobrir um hot... Pegaram um edredom. O que tá acontecendo?
E aí você fica, não é muito chato, triste?
Não, o Shai, como cobriram com o quê o seu? Só pra gente saber.
Não, isso aí
o que que cobriram, Shai?
Ah, isso aí é com aqueles bonecão de posto.
Uma barraca do Gugu colocaram em cima. Não!
Mas o... É muito constrangedor e é um jeito de baixar a autoestima de qualquer pessoa, né?
Isso.
Baixa muito rápido, porque divide, dá uma dividida legal e tem a coisa do bonequinho Ken. Que também não é bom pra ninguém isso.
Você olha ali e fala, acabou. A história do teu pai, só pra não perder, me conta a história do teu pai na montanha-russa.
Ah, eu vou contar.
Rápido.
Gente, ai, que saco, queria que tivesse 19 minutos. Meu pai é muito fofo, muito amoroso.
É mesmo.
É tipo um bichinho de pelúcia, não tem maldade. A gente foi num parque de diversões e a gente foi num simulador. Que eu achei emocionante, porque meu pai tá com 77 anos. E aí começou a chacoalhar. Simulador são aquelas salas que a cadeira treme, sabe? Tipo, parece uma máquina de lavar, que você fica com óculos achando emocionante. Em algum momento eu pensei, bom, meu pai vai perder o cox, eu vou ter que vou ficar de olho se ele tá bem. E aí terminou, ele falou, adorei, que legal. Eu falei, você gostou? Que máximo. Falei, pai, mãe, tchau, eu e a minha irmã, a gente vai ali naquela montanha-russa no escuro. A gente tá na fila, tô eu e a minha irmã conversando, meu pai tá atrás da gente, assim, ó, eba, eba, tipo um escoteirinho, de meia e pochete. Sofete. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Tratei igual uma criminosa. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, a gente vai nesse. Eu falei, você não vai nesse, pai, você não vai. Ele fez, esse é o quê? Esse é qual? Eu falei, uma montanha-russa, no escuro, acho que dá medo. Será que dá medo? A minha irmã já fez uma cara de, eu acho violenta. Aí eu falei, você quer tentar? Você quer ir? Ele fez, ah, vamos, tão gostoso. Ele tava, tipo, querendo prolongar um tempinho com as filhas. Quando a gente chega na montanha-russa e senta, ali a trava entrega a gravidade da situação. Se você só puxa um ferro e faz trá, você tranquilo. Faz, ah, tá boa, ela vai correr pra frente. Se o brinquedo, ele vai pra frente, sobe nas paredes, dá looping, cai numa bola de fogo, amor, vem uma coisa daqui que te prensa a teta e prende aqui, você já se mija na hora. Desceu uma trava que foi no órgão, eu falei, ai! Ai, sabe aquela trava que você não sabe se você quer que vai solta, se você quer que vai sem ar? Falei, pai, não sei. Ele já tava, cleque, fechou o dele. Eu falei, ai, meu Deus. Fiquei desesperada, pensando, meu pai vai infartar na primeira curva e a culpa é minha, o que eu fiz? E ele feliz, tipo, que aventura, que aventura.
Não sei o que aventura aí.
A partir deste momento, eu virei um bicho, eu falei pra ele, se segura, falei pra ele. Não, não, encosta a cabeça, estica o pé. O brinquedo foi um inferno muito violento. Terminou, dá aquela freada que faz, sabe aquela, o tufinho de cabelo dele fez assim. Eu olhei pra ele e falei, pai, fala comigo. Ele fez assim, foi horrível. Horrível. Clássico. E eu falava pra ele, desculpa. Mas você achou emocionante? Ele, horrível. Eu falei, mas você viu? Tem efeitos especiais. Uma hora a múmia cospe, a maldição, você viu? Você olhou, ele, horrível. Ele só falava, traumatizado. Eu queria sair dali, levar ele para um centro espírita, pedir perdão.
Mas você...
Pai, eu não ando de montanha-russa.
Você tem medo?
Horror.
Eu tenho pavor.
Jura?
Pavor.
Não vai dar susto nos outros, você acha graça.
É. Catar um câmbio e bater na família dos outros.
No baixo.
Isso aí é arte.
Não, eu também. Eu olho, fico na fila, espero pra... Quando os meninos eram menores, esperava pra eles irem. Mas eu embaixo tomando cafezinho e o povo lá se matando.
Sorrindo.
E tentando passar naturalidade.
Plena. Tem gente aqui na plateia que tem história com vó. É, também meio barra pesada. Um caminhoneiro raptou minha avó.
Vamos descobrir?
E eu vou descobrir quem é.
Que história é essa,
pô? É legal ver quem tem cara de um caminhoneiro raptou a avó.
Ah,
você
eu
tem.
Eu quero.
Você tem cara da avó raptada. Não tem. Quem aqui? Quem é a pessoa? Deixa eu pegar o microfone aqui. Quem é a pessoa? Ele ali? Vem cá, deixa eu invadir aqui. Qual é o seu nome?
Júnior.
Tudo bem, Júnior?
Tudo bem.
Deixa eu vou me abo...
Pode sentar. Como é que é?
Pode sentar
no meu colo.
Vou sentar no teu colo.
Gente!
Pode apertar. Abraça. Abraça eu, hein? É que nem a montanha-russa aqui, ó. Só que, pelo visto, vai ser forte esse passeio.
Júnior, protege.
Ela foi... Eu vou botar aqui uma proteção por meio das dúvidas. Deixa eu sentar do ladinho aqui. Você... A sua avó... Não. Sua avó foi raptada por um caminhoneiro.
Foi.
Mas isso é bom ou ruim?
É bom porque eu tô aqui, né? Então, meu avô era caminhoneiro de Petrópolis e ele ia sempre pra Bahia, Vitória da Conquista. E lá minha avó tinha um hotel. E minha bisavó, na verdade, minha avó trabalhava com ela, ajudava, era muito
novinha. Porque ela nem era tua avó ainda, porque você não existia.
Não, eu não tava nem aqui ainda. E ela tinha 15 anos na época. E ele se apaixonou por ela. Aí eles começaram um namoro lá, minha bisavó percebeu, mas não deu muita ideia. Aí ele falou assim, eu vou voltar da próxima vez e a gente foge. Combinaram.
Tipo, fugir com o circo, umas coisas assim. É. Fugir com o caminhão.
Aí ele foi pra Petrópolis e falou, ó, tô voltando daqui a tantos dias, você se prepara, arruma sua bolsa que a gente vai fugir. Aí ele foi lá, chamou minha avó de madrugada e foram embora. Fugiram pra Petrópolis. Só que minha bisavó era muito esperta. E tinham muitos policiais que ficavam hospedados no hotel dela.
Achei que você falou, esperta, ela é embaixo do caminhão, assim, ó. Tipo o cabo do medo, sabe? Segurando aqui.
Então ela desconfiou, assim que ela acordou, ela pegou os policiais, o padre da cidade, e falou, vamos atrás. Aí ela foi atrás deles.
O padre pra fazer o padre, backup, né?
Como o caminhão anda mais devagar, ela conseguiu alcançar na divisa entre Bahia e Minas. Quando ela chegou lá e que ela viu, ele tava parado num posto de gasolina, e ele falou assim, agora vocês vão ter que casar. Ela pegou o padre, fez o casamento ali mesmo, no meio...
No posto?
Ah, foi por ali, eu não sei o lugar correto, mas...
Tava lá e rolou de verdade.
E ali fez o casamento e minha avó foi autorizada a vir pra Petrópolis e foram casados por mais de 40 anos.
Que maravilha, deu tudo certo. Uma salva de palmas pra você. Parabéns. Agora, esse... A gente poderia dizer que esse é um encontro curioso, né? Quer dizer, mas tem um encontro... Que é dos mais curiosos, Calabresa vai amar esse primeiro encontro. O primeiro encontro mais maluco da vida, a gente pode olhar que todo mundo tem um primeiro encontro meio maluco. Mas a Michelle falou que tem uma história ótima, é isso? Cadê a Michelle? Deixa eu sentar aqui do lado do barzinho. Tudo bem, Michelle?
Tudo ótimo.
Dá beijo. Primeiro, me explica aí, segura aí o microfone, me explica aí por que primeiro encontro é esse maluco, com quem que foi?
Então, com meu marido. Meu atual marido.
Ah, isso já é um bom sinal. É. Ficou pra sempre.
Ficou.
Mas como é que foi maluco, por quê?
Então, eu sou mastectomizada, né? Eu tive câncer de mama. E aí, ele sabia de toda a história, né? Ficamos conversando muito tempo.
Mas isso antes de...
Antes de nos encontrar.
Isso tudo o quê? Telefone, celular? WhatsApp.
E aí, ele me contou também as histórias dele, coisa e tal. E ficamos nessa conversa. O dia que nós nos encontramos, né? Rolou aquele clima, aquela coisa.
Beijo lá.
Mão aqui, mão ali. Começa a tirar roupa. Daí ele começou a tirar roupa e eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, ai meu Deus do céu.
Vou segurar o microfone pra você mostrar o que você
fez.
Falei,
porque vai chegar a parte do peito, né? Falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, na época, eu tinha feito a mastectomia, mas tinha colocado um silicone que não é o definitivo, era o provisório. Então era aquela coisa do engana bobo, né? Eu falei, ai meu Deus do céu, na blusa, com sutiã, fica lindo. Mas quando tira, você sabe que não é a mesma coisa. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí quando ele tirou meu sutiã, eu, pum, botei a mão no peito. Ele tirou o sutiã, eu botei um negão lindo, maravilhoso. Falei, ai, meu Deus do céu, ele vai ver esse negócio, vai sair correndo.
Mas a Calabresa perguntou ali...
O provisório, ele sai? O silicone provisório?
Não. Eu tava com o expansor. Ele fica por baixo.
Aí as doidas falando, sai, igual palmilha. Quem vocês acham que é a teta dela? Sai, sai!
Sai!
Só que fica tudo liso, é tudo liso, né? É só o volume.
Tá.
Tudo liso. Aí eu peguei, pum.
Mão no peito.
Botei a mão no peito. Aí ele, atira a mão, amor. Eu, não. Ele tira a mão. Eu fazendo aquele docinho também, né?
Ai, bobo.
Não faz mal a ninguém.
Você não vai tirar, não? Então, peraí. Ele pegou e sacou o olho. Ele usa uma prótese.
Que é isso?
E aí, você vai tirar a mão ou não vai? Eu falei, já tirei.
Tirou.
Esse negócio do lugar de volta, pelo amor de Deus.
Tirou com medo dele tirar mais alguma coisa.
Ele só podia dar casamento.
Não quer tirar, não?
Maravilhoso, Michel.
Maravilhoso. Maravilhoso.
Ele tirou um olho. Com facilidade.
Mas como ele tira, é? Ele rosqueia de volta?
Ele usa uma prótese.
Você sabia ou tomou o maior susto da tua vida?
Não, eu sabia uma coisa, ver outra, né? E beber água.
Casados há quanto tempo?
2 anos e meio.
2 anos e meio.
Na lista de
maravilhoso. Olha. Que louco, tá? E você, Calabresa, achando que os teus encontros não davam em nada?
Ninguém tira um zóio, não tira um órgão, tudo colado. Eu tô até chateada que nunca desrosquearam um pedaço.
Olha, também tem história aqui falando em casamento de uma mulher que quase foi presa no dia do casamento dela.
Que seleção bacana de gente que tá aqui, né?
Quem tem cara aqui de que seria preso no dia do casamento? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, ela jamais seria presa no dia do casamento. Olha essa carinha. Você acha que ela faz um mal a uma mosca?
Não, jamais.
Ela não faz nada.
Olha aqui. Da pequenininha enfesada.
Ah, é? A verdade é que não foi ela, foi a Érica. Érica.
Oi.
Foi presa, quase presa real?
Quase presa real.
Tô em liberdade condicional, na verdade.
Que isso?
Mentira, não, mentira!
Vai,
Dando! Olha só, eu quero saber da tua história, mas daqui a pouco no próximo bloco. Não sai daqui, a gente já volta. Que história é essa, Marcelo? Estamos de volta! Hoje recebendo Fátima Bernardes, Dani Calabresa, Chay Suede, minha gente! E a Érica, que está aqui ao meu lado e que está em liberdade condicional, porque ela quase foi presa no dia do casamento. Me conta, primeiro a história do casamento. Casamento normal, tranquilo, cotidiano?
Não, nada tranquilo. Na verdade, eu tô com meu marido fazer 10 anos, uh-huh. Né, a gente já morava 7. E aí eu fui trabalhar com uma amiga, que é produtora de eventos, e procurando umas coisas num site, eu vi uma publicidade falando casamento coletivo no Parque de Madureira. Eu falei, pronto, eu vou casar.
Roubada zero.
É, não, na minha cabeça tava tudo ok, né?
Roubada zero.
Pra quem
zero.
Não conhece, Parque de Madureira fica no, na Zona Norte, né, em
Madureira.
É, bem tranquilo. É, e aí eu falei, Mari, eu vou casar. Dia 20 do 3, ela... Você tá louca? Como assim? A gente tava falando de uma coisa, você falou agora de casamento?
O teu marido, você chegou a avisar? Não,
não.
Tá ótimo.
Não.
Muito legal.
Eu tava, na verdade, eu tava há uma semana longe de casa. E aí eu falei, Mari, eu vou casar. E aí começamos a organizar as coisas.
Você se pediu em casamento, a verdade foi essa. E você mesmo aceitou.
É, na verdade, assim, a gente não tinha dinheiro pra casar. Quando eu vi a palavra comunitário, eu falei... eu falei, acho que agora chegou o momento, né? Acho que era uma mensagem de Deus. E aí, começamos a organizar tudo. Aí, uma semana depois, que estava começando tudo organizado, na minha cabeça, e na cabeça dessa minha amiga, né, e de algumas outras, eu cheguei em casa e falei, olha, Rony, a gente vai casar dia 20 do 3, no Parque do
Rony,
de Madureira.
A gente vai casar.
No Parque de Madureira. Ele, não, a gente não tem dinheiro. Eu falei, não precisa se preocupar com isso.
Já
porque é comunitário, não precisa. E aí ele falou, tem certeza? Vale a pena? Eu falei, claro que vale.
Que né? História é essa, Rony?
Pelo amor
Rony
de Deus.
Rony não teve muita voz, achei. Não teve, não. Sentiu um pouquinho coagido, mas...
Não, foi um pouco. Não era com tanta facilidade, assim. Eram os 100 primeiros casais. Era o casamento ia acontecer num domingo, à tarde. E meu pai decidiu, no sábado, uma hora da tarde, mais ou menos, ir até o Parque de Madureira para saber como... Né, como estava sendo organizado.
Entender o que ia rolar.
E daqui a pouco ele chega no meu portão batendo desesperado. Érica, corre, porque o seu número já é o 116.
Gente, a senha da noiva.
Já tinham 115 pessoas na tua frente
Sim.
no sábado.
Na verdade, depois eu soube que as pessoas estavam acampando desde quinta-feira.
Gente, que mágico.
Melhor que show da Sandy Júnior.
É um show da Madonna, praticamente. Se é Justin Bieber casando, não é a Érica que vai casar, não, amigo, não. Né?
E aí eu fui desesperado porque, na verdade, quem estava organizando a fila, tinha, né, eles estipularam uma regra que era o noivo ou a noiva que tinha que ficar lá. Aí eu fui, fiquei...
Ah, tu não pode botar alguém ali
não,
marcando
não,
teu lugar.
Não, podia.
Esse é o Jaime, um mendigo. Não,
não.
Tem que ser um noivo
sim,
noivo.
Sim, sim. E aí eu fiquei na fila, depois meu marido chegou, aí eu fui fazer cabelo, enfim. Eles dormiram na fila, né?
Marido dormiu?
Dormiu meu marido, meus
de
amigos,
fraco.
Né? Inclusive não. Um beijo pra eles e meu pai.
Um beijão pra vocês, que hoje não são mais amigos.
Não, perdi todos. E meu pai, aí, enfim, né? Não, não dormiram, eles ficaram bebendo. Eu até fiquei com medo de não casar, né? Porque eles ficaram um
manguaçado,
pouco,
claro.
E aí o juiz, né? Tipo, esse cara tá bêbado, eu vou casar uma pessoa bêbada, né? Eu fiquei até com medo, mas não. Deu certo, ele tomou banho.
Mas lá no parque tinha um
Não, não. Ele voltou pra casa às 5 da manhã.
Ah, você foi lá e rendeu ele.
Exatamente.
Tu rendeu
Fizemos
ele.
Fizemos todo esse cronograma.
Eu não vejo a hora de chegar. A noite de núpcias era coletiva também. Eu quero... Onde entra a polícia? Eu tô amando, vai.
Meu e aí, Deus. Enfim, né, ficamos na fila, né, ele voltou, tomou banho, ficamos na fila, e aí chegou os ônibus, né.
Que ônibus?
É porque o casamento coletivo é dentro de um ônibus.
Não era no parque de Madureira?
Então, o parque era o local, mas os ônibus, a gente tinha que entrar nos ônibus.
Mas tu casava, tipo, no 367 que faz Gávea, Tijuca?
Mas, ônibus estacionado?
Isso.
Aí entrava por trás, casava e saía pela frente?
Não, na verdade, a gente só podia entrar pela frente e sair pela frente mesmo.
Entendi.
É.
Mas daí o juiz ficava dentro do ônibus?
É
um trocador que casava, gente.
As alianças, né, com o amor...
Eu não tenho essa experiência do casamento coletivo, por isso que eu tô aqui na dúvida.
Sim. E aí,
mas você era 116, mas 116. Supostamente só casavam 100.
Exatamente.
Ah.
E aí o juiz... Aí,
tô vendo de onde é que vem a polícia, eu já tô achando, já sei de onde vem.
Tinham organizado duas filas, os primeiros 100 casais e o restante, eu tava no restante. E aí o juiz desceu e falou, olha, porque tem duas filas e tal? E as pessoas, não, porque a gente já organizou. Ele falou, olha, se todo mundo ficar de boa, eu caso 150. Gente. Então pode formar uma fila única. E aí as pessoas começaram a correr desesperadas.
E
aí eu falei, eu não vou correr, porque eu não preciso disso.
É isso! Porque afinal de contas...
Eu sou uma pessoa educada, uma profissional da educação, né? Eu prezo pela paciência e perseverança. Aí eu fui.
Eu amei ela.
E aí eu fui andando em direção ao local que eu estava. E quando eu cheguei lá, tinha uma menina.
Na tua frente? Na,
é, no meu lugar, exatamente. Aí eu.
Que não estava previamente
na fila. Não. E aí eu, educada, né? Eu falei: bom dia, senhora.
A profissional da educação falando.
Falei: esse é o meu lugar, né? Você, por favor, né? Eu tô aqui. Ela falou: não. Não vou sair. Eu falei, sim, porque esse é o meu local.
Assim,
eu já fiquei com medo desse tempo
falando
sim.
Aqui. Calma, Érica.
Falei, não, esse é o meu local. Eu já estava aqui, enfim. Ela falou, não vou sair. Quero ver a mulher que vai me tirar daqui. Aí...
Meu Deus!
Aí escureceu! Aí escureceu, veio a suburbana, Érica. Né? Alô, Bento Ribeiro. E aí eu peguei ela pelo pescoço. E comecei a esfregar a cara dela, assim, no, na grade do parque.
Que contato!
Isso você fina. De noiva.
É, eu tava com um vestido branco, né? Não era... Eu
salpicado de sangue agora.
De bolinhas.
Eu tinha flores, assim, um arco de flores. E já estavam murchos, né? Porque tava muito calor.
Já era pro enterro dela também.
E aí a menina que tava atrás de mim também prensou ela, enforcou, né?
Também
e aí, eu e não tava enxergando muita coisa, porque eu tava fora de... Né? Enfim,
ela também não, mas é por outro
provavelmente
motivo. Porque ela tava com a cara no chapisco.
E aí eu vi alguém gritar polícia, e eu larguei, né? Que isso, que isso. Aí ela falou, olha, essas meninas me agrediram e tal. Eu falei, senhor policial, essa menina, não sei do que ela tá falando. Ela tá aqui descontrolada, eu pedi, a gente tá pedindo aqui educadamente, enfim. Ela gritando, né, enfim. E aí eu mantendo a minha linha, porque eu sou uma profissional da educação.
Mas e o pessoal da fila não te defendeu, não?
E sim, sim. E aí eles começaram a falar, olha, não, a menina tava aqui há mais de 24 horas, enfim. E aí retiraram ela.
Levaram pro IML direto. Bacana. E aí casou?
Casei dentro do ônibus.
Que coisa maravilhosa. Deu certo. O casamento do Chay foi recente, inclusive. Rolou esse tipo de
não agressão? Foi ótimo. Não teve chapisco. Não, não foi ótimo. Foi só um casamento mesmo.
Qual era a sua não cena?
Bem sem graça, né?
É. Jardim de casa.
Já.
Era mais,
obrigado,
mais
Érica.
Ou menos quando as pessoas me diziam assim, tá grávida. Eu dizia, mas é um só? A pessoa, é. É.
Aí
eu
dizia, é. Próximo.
Sem graça. Mas, gente, eu fui num casamento que o padre disse, não caso.
Ah,
eita. É, me lembrei, faz 1900 vovó mocinha, mas eu lembro...
Vovó mocinha!
Eu lembro que, assim, o padre disse que num caso, porque na hora que você preenche os papéis pro casamento na igreja, você põe a religião, se você foi batizado e tal. E eles puseram, mas o padre descobriu que o noivo era mórmon. Ah. E aí não casava. E aí foi uma discussão, uma confusão. A polícia foi chamada,
olha
ficou
aí.
Todo mundo na sacristia trancada, a igreja toda esperando. E depois rolou o casamento.
E rolou?
Sem o padre.
Rolou o casamento. Eu, sabe que eu não me lembro se foi o mesmo padre que celebrou, se chegou outro. Não me lembro.
Se o padre não quer me casar.
Mas foi uma confusão.
Ai, seu Agenor.
Seu Agenor. Uma arma na cabeça.
Ele tá no chapisco também.
Foi uma confusão, Dara. Eu lembro bem disso.
Olha,
mágico, né? A vida pode ser mágica, poxa. Vai, que mais você quer contar?
Eu quero, na verdade, agora saber um pouco mais da história da vida de vocês. Só que de uma outra forma. Eu vou fazer umas perguntas.
Hashtag medo.
Medo?
Da vida da...
Ele veio falando com um olharzinho de... Como
tava.
A gente não combinou.
Meio psicopata esse olhar. Eu
não, são perguntas muito simples. Ah. Eu vou fazer as mesmas perguntas sempre para as pessoas para saber quais são as respostas, porque variam muito.
Ah.
E eu vou querer fazer isso com vocês. São perguntas que vão desde o começo da infância até os dias de hoje, passando
minha
até
mãe,
o além.
Isso vai terminar que horas, né? O
isso
programa tem 5 horas.
Vai se vestir de alien,
o programa são 5 horas.
Vai dar tempo de muita coisa acontecer.
Tá com espumante? Eu vou botar um refil, a gente vai pro bar responder daqui a pouco no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta.
E eu bebendo água, hein? Eu não devia ter vindo dirigindo. Eu não precisava estar bebendo água nessa altura do campeonato.
Estamos de volta... embebedando Chay Suede e Dani Calabresa e deixando Fátima apresentável para amanhã de manhã, né?
Perfeitamente. Por favor.
Bom, eu ouvi um pouco as histórias de todo mundo aqui, agora eu quero saber da história da vida de vocês. Eu vou fazer algumas perguntas que vão do começo da vida até o fim da vida para ouvir e entender um pouco quem são vocês. Então a primeira pergunta é moleza. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? Fátima.
De infância. Eu me lembro de bem primeira pequena. Bem pequena. É, sempre dançando e usando como sapato principal uma sapatilha molinha, aquelas de carnaval, porque não era sapatilha de balé, eu já queria fazer balé e eu usava, eu lembro que era a minha mãe em carnaval devia comprar várias, porque eu ficava ao longo do ano sempre usando aquela sapatilha, eu lembro uma de pompom branco, eu bem pequenininha, devo ter uns 3, 4 anos com a minha irmã, 3 anos, menorzinha, e eu já assim, sonhando em dançar.
Já lembrava disso.
Lembro
você,
disso.
Chay.
Duas coisas, meu pai tocando violão pra mim, eu pequenininho cantando com ele, e minha mãe lendo uma biblinha, com uma biblinha dessas de criança, assim, com alguns desenhos e pinturas, e contando as histórias da Bíblia nessa biblinha.
Dani, já
que
era numa
lindos,
balada,
iluminados.
Né?
Não, mas sabe o que eu lembro? É, eu tenho bronquite desde os 3 anos, e eu tenho essa lembrança muito viva, de eu ficar olhando embaixo da cama para ver se a tartaruga tava.
Que tartaruga?
A minha mãe, falaram para minha mãe que tinha uma simpatia. Pra criança que tem bronquite, pra curar, você põe uma tartaruga embaixo da cama, que durante a noite, eu com crise ia passar pra tartaruga. E eu
lembro de ficar olhando
pra ver. E ela não tava no meio da noite. A minha mãe teve dó, tirou a tartaruga, eu tenho bronquite até hoje. Obrigada, mãe! Essa é uma lembrança feliz. Isso é ótimo, galera.
Empalma.
É verdade, eu lembro de eu olhando.
Nunca ouvi falar numa coisa
dessa. A tartaruga chupa a bronquite da criança, é verdade.
A tartaruga vive 200 anos.
A rua tá viva, Cindy Wendy, ela tá melhor que eu. Capenguíssima, GNT.
Qual foi a maior loucura que você fez na adolescência, Calabresa?
Maior loucura que eu fiz na adolescência? Já roubei doce de loja. Ai, que ousada! Fala eu também, que senão eu vou ser presa.
Eu roubei
coisa e contei pra uma amiga, minha amiga fez, devolve. Eu falei, ai, tô brincando, nem roubei, mas eu roubei. Desculpa.
Devolveu?
Roubei. Não, comi. Vendi, assaltei, peguei uma arma. Não, eu só roubei doce.
Chai.
Rapaz,
Ai, vem. Peraí, responde
não.
Mais um, vem
como
comigo.
É que
eu não, vem,
o rebelde
vem.
Da adolescência dele.
Ah, roubou com certeza.
É, não roubou não. Não, não roubei não. Uma perseguição de carro uma vez, né? E aí a gente, dois coroas, a gente e rindo e perseguição de carro e ele meio seguindo a gente postando corrida com ele e daqui a pouco o coroa botou o distintivo da polícia, assim.
Olha,
era
feito,
policial
Jorge.
Civil.
É. Por que a gente é tão imbecil quando dirige assim, né?
Era fazendo hang loose pro polícia, sem saber que era polícia.
Eu peguei um dia o meu amigo indo rápido, eu apavorado, eu odeio fazer coisa errada. Eu peguei meu celular, botei com luzinha e tirei foto pra ele achar que era radar. Mas foi a pior coisa que eu fiz, que ele freou numa velocidade, eu fui parado, meu fígado saiu e tá na marginal até hoje. Fátima.
Eu acho que eu nasci velha.
Como?
Eu não me lembro de nenhuma grande barbaridade. Acho que eu tô deixando pra fazer tudo depois. Eu já fiz mais.
É mulher gato.
Ai, que lindo.
Mas não enlouqueceu seus pais?
Não. Olha, eu tenho um pai militar.
Que inclusive era o cara da...
Era o cara que tava atrás do Chay. Mentira. Mas eu não me lembro de uma grande besteira, assim. Eu tinha um temor na minha... A minha mãe sempre dizia assim, que qualquer coisa podia, menos mentir. Então, na verdade, acho que eu sempre... Falei, negociei, então não me senti nunca fazendo algo que estava errado.
Mas seu primeiro crush famoso foi quem?
Indiana Jones!
Por exemplo,
e até hoje, Harrison Ford. Pelo amor de Deus, Fátima. Não via.
Não, certamente algum ator aqui da TV. De bem garota.
Que inclusive tá ali no estúdio C, ereto. Mentira, ninguém vai.
Gente, eu amava. Não, mas. Não era, não considero um crush, mas eu assim achava o máximo na Escravizaura, o Edwin Luiz, quando ele apareceu.
Edwin Luiz! Tá vendo?
Ele era o cara da Escravizaura. Eu lembro, essa novela marcou.
Fiz uma novela
muito.
Com o Edwin Luiz.
É?
Rebelde.
É
verdade.
Seu crush famoso?
Babalu, né, irmão?
Ah!
4x4. Babalu. Babalu.
Letícia Spiller.
É.
Ei, rapaz, esse Babalu.
Pode.
Já virou um plock de
4x4.
Você.
Indiana Jones.
Ah, Indiana Jones,
falei,
é verdade.
Falei, chicoteei, corri da bola, tudo já fiz aqui. O que você mais quer? Que eu pegue um tesouro perdido?
E, Chay, se você pudesse presenciar um evento histórico que já tenha ocorrido no mundo, qual?
Renascimento, com certeza.
O período do Renascimento.
É, Itália ali, colado no Da Vinci.
Queria estar junto do Davi, de uma Mona Lisa.
Do ladinho dele ali.
Ele vai, pega a cor magenta, vai ser um minuto.
Queria, sabia? Queria.
É um momento, grande momento. Porque ali estava começando, eles estavam descobrindo um novo mundo, ao mesmo tempo que estavam descobrindo uma nova maneira de fazer arte, de se comunicar. A gráfica estava começando a rolar, né? Então os primeiros livros também estavam começando a ser, o conhecimento estava sendo distribuído. Então vários fatores, assim, descobrimento do novo mundo, nova maneira de...
Puta, eu já não vou...
Ah, deixa pra lá!
Eu vou responder já, eu vou
entrar. É, mas é renascimento.
Não, mas é incrível, e você falou dele pintando... Eu fiquei pensando no brinquedo, você já foi, né, no Epcot Center, que tem o brinquedo e tem a Capela Sistina, eu fiquei pensando, eu queria voltar pra ver a construção da Disney, gente. É o meu ídolo, o Walt Disney.
Mas é um grande acontecimento. Era um Zandaime.
Não interessa. É uma pessoa que eu queria entrevistar, que eu queria conhecer. E eu queria ver a construção da Disney. Eu acho mágico de verdade. É a coisa que mais me empolga na vida. É um grande acontecimento do mundo. Ai.
Olha, ai, Fátima. Eu acho que eu queria estar aqui na época em que o Brasil foi encontrado. Eu acho que seria muito interessante de perceber o que aconteceu para algumas coisas terem dado erradas. Eu acho que tinha que ser desde esse início. Eu acho que desde o início. O que aconteceu para que a gente assim, destruísse tantos índios? O que aconteceu para que a gente acabasse se transformando no país que a gente é? Eu gostaria de ter visto esse início, sabe? Para ver se eu entenderia melhor.
E que profissão você não levaria jeito?
Ah, não é nem não levar jeito. Eu acho até que eu levaria jeito, porque eu gosto muito de argumentar, mas eu não gostaria nunca de ser uma advogada.
Advogada?
É. Eu acho que deve ser muito difícil você saber que aquela pessoa cometeu um crime. Eu sei que todas as pessoas merecem o direito de defesa. Eu reconheço isso, mas não queria isso pra mim no meu dia a dia. De ter que lidar essa carga de tentar tornar mais leve a pena pra alguém que foi extremamente cruel. Então, assim, eu acho que pra mim não me faria bem.
Chay.
Médico.
Qualquer
tipo de... Eu também não seria médico.
É, eu não seria médico.
Operar criança pra mim é uma profissão.
Primeiro, eu seria sujeitosa.
Imagina, operar criança... E a faculdade maior do que as outras.
Outra
e
negócio.
Um estudo forte, né? Antes, muito estudo.
É.
A gente não...
Eu vai tenho uma... inviabilidade com sangue.
Brincadeira.
Sangue, eu sou um pouco... Eu tenho um problema, sabe o quê? Quando a pessoa fala, o tornozelo deu uma travada e saiu o osso, eu já tô...
Eu vejo aquelas cenas de jogador quando...
Eu odeio.
Eu já não olho.
No grupo do Porta dos Fundos, o Kibe fica me mandando uns vídeos de umas pernas soltas.
O Kibe é o diabo. Ele adora encaminhar.
Eu nem vejo. Eu olho assim. Aquele olhar. Não odeio. Calabresa, que profissão.
Não, então, eu achei que eu podia ser médico. Eu fiquei pensando. Mas não dá. Eu acho que eu não conseguiria ter nenhuma profissão que eu não pudesse brincar. Eu preciso brincar, eu preciso desconstruir. Se tiver que ser séria, então se tiver advogada, amor, não dá. Não
psicóloga,
dá.
Imagina.
Não dá. Primeiro, usar roupa séria, eu já não consigo. Trabalhar num lugar, num ambiente sério, onde as pessoas falam baixo. Eu já ia ser a louca do escritório, a louca do hospital. Eu sou muito criança, eu preciso de profissão, de comunicação e de arte, de criação, e pra poder brincar, eu preciso viver brincando.
E se você pudesse ser alguém por um dia hoje, quem você seria hoje?
Ai, pera, Jesus.
Jesus não pode ser
Katy
hoje.
Katy Perry!
Katy Perry?
Acho que sim. Ah, não, você falou transar ou se?
Não.
Ah, tá, se! Não, acho que seria Katy Perry, eu queria usar as roupas dela, eu queria cantar, eu queria... Gente, juro.
Um dia de Katy Perry.
Pra tá... Eu amo, eu veria todos os shows dela da minha vida. Imagina, tá no palco. Com a música tocando, eu óbvio, não tenho o talento dela, mas eu ia amar cantar as músicas dela, usar os figurinos dela.
Fátima, tem alguém?
Olha, eu gostaria de ser a primeira bailarina de qualquer companhia de balé, de preferência uma companhia de balé russa, porque eu adoro o estilo russo. Gosto mais do Kira.
Ó, pessoal, gostou.
Eu acho que a escola ali, né? Russa é a que tem os braços mais bonitos da dança, é diferente, são braços mais alongados, menos redondos, me encanta muito. Qualquer uma que eu tivesse a chance de viver um primeiro papel, eu gostaria de viver o Carmen. Acho que é um papel com muito temperamento, que teria a ver com a gente aqui, com essa coisa mais latina. Eu adoraria.
Ou Quebra-Vozes, de repente, acho linda. Que roubei doce, ninguém aplaudiu, né? Aí Carmen, Chai, eles amaram. Mas
não,
doce...
eu não consegui pensar em ninguém, cara.
Michael Jackson, não, chamar ele.
Hoje, Calabresa.
Ai, Greg, você é muito mais. Grosso com a gente. Uma não. Madonna,
então,
Justin
como é que você queria que fosse o fim do mundo? Não é como você acha que vai ser, é como você quer que seja.
Uma explosão de glitter e purpurina e caindo doce.
Mas daí acaba a gente...
Entupido de purpurina e doce, mas aí é meio gostoso, meio tchau. Só acabou.
Acho que não vai ter o fim do mundo, assim.
Você acha que não?
Acho que não, acho que é o contrário. Acho que a gente tá numa fase de transição pra algo melhor. Eu acho que já li várias coisas sobre isso, que a gente está passando realmente um período muito entrevado, né? Um período de trevas. Mas que eu acho que a gente está indo para uma purificação, para um caminho melhor.
Um dia o sol vai engolir a gente um dia, daqui milhões
não,
de
mas
anos.
Aí, mas eu acho que já as coisas vão se transformar até lá. Não sei, eu não tenho essa visão apocalíptica. Eu acho que a gente está num caminho evolutivo.
Chay, como é que você quer
que
seja?
Eu acho que podia ser o fim do mundo daqui a muito tempo, né?
E aí passa tempo.
Sim, você não quer estar aqui. Como é que vai
passa
acabar?
Tempo daqui.
Passa um tempo bom. É glitter?
Não, glitter não. Eu acho que podia, a gente já estar desenvolvido bastante para poder ter uns satélites fora, assim, pra poder, sabe, ter aquelas vidas meio fora da Terra, quando a Terra já estiver ruim. Não sei.
Boa. E pra terminar, o que vocês queriam que tivesse escrito na lápide de vocês?
Eu quero ser cremada e quero que joguem nos parques da Disney, tá? Não vai ter... Tem aí, você é um dos amigos, vai ter essa função. Você vai num parque
não,
e joga,
não
outro
pode,
joga.
Eu não posso jogar no Mickey e fazer...
Vai! Vai! A gente vai dentro da pochete, você faz assim, ó... Sai voando, você consegue, claro Sim. que dá. Mas se tivesse que escrever alguma coisa... Ai, meu amor. Tentei doar meus órgãos, mas só tinha Nutella.
Chai.
Ao infinito e além, né?
Ah, bonitinho.
Eu botaria missão cumprida, viveu como queria.
Lindo.
Muito obrigado por você estar aqui.
Parabéns, Pochá.
É muito legal poder contar as histórias. Você de casa que tem história pra contar, conta, marca a gente aí no Twitter com arroba GNT. Bora com a gente aí, hashtag Porchat no GNT, conta a sua história, de repente você vem contar a sua história aqui. Hoje a gente aprendeu muita coisa. O bom de ouvir essas experiências é que a gente vai aprendendo lição na vida, né? Por exemplo, se um dia você estiver num carnaval em Recife e vira uma palhaça pulando do lado pro outro, é Fátima. Se vier um alienígena te beijar, agarra, que pode ser Chay Suede. E se você estiver num parque de diversões, olhar na montanha-russa, e tiver um velhinho lá meio desmaiado, liga pra Calabresa resgatar o pai dela. E se quer organizar um casamento, como é que eu faço? Liga pra Érica. Quer organizar a surra? Também. Aqui a gente ouviu a história de muita gente e a gente também quer ouvir a sua. Obrigado, até semana que vem. Valeu.